partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos do Escola Brasil.
Alô, estudantes e professores deste nosso querido país.
Hoje, dia 8 de maio, terça-feira, é uma data muito especial para o mundo inteiro e por isso merece ser comemorada.
Faz 62 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial.
Pois é, foi justamente no dia 8 de maio de 1945 que as tropas dos países chamados Aliados invadiram a Alemanha e colocaram fim nessa guerra sangrenta que matou milhões de pessoas.
Destruiu cidades inteiras e deixou muita gente desabrigada.
E mesmo assim, Sandra, parece que a humanidade não aprendeu, né? Depois da Segunda Guerra Mundial vieram outros conflitos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo e, mais recentemente, a Guerra do Iraque.
Por isso, professor, professora, no programa de hoje você vai saber como levar esse assunto para a sala de aula. Afinal, é importante falar sobre os maiores erros da humanidade para que eles não se repitam.
E hoje é aniversário de um homem que fez de tudo para diminuir o sofrimento dos soldados feridos nas guerras. O suíço Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha.
Você sabe o que fazem os voluntários que trabalham na Cruz Vermelha?
Ah, então fique ligado que daqui a pouco o Matuto conta pra gente.
E no Escola Brasil de hoje também tem brincadeiras e jogos. Vamos conversar com a professora Marilis Meyer, da Escola Municipal José Loureiro da Silva, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Ela e uma colega de trabalho criaram o Recreio Organizado. E foi um sucesso, viu? Com direito a voluntário para ajudar a tomar conta da diversão e tudo mais. Quer saber como elas conseguiram fazer isso?
Então não saia daí, que a gente volta já depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Brincar é muito bom, mas um pequeno descuido pode resultar num grande machucado.
Na hora do recreio, então, com aquela algazarra, a criança correndo pra lá e pra cá, o resultado pode ser, ó, um tombo, um escorregão, ó, e dores pelo corpo.
Pois é, e dor de cabeça pros professores e funcionários da escola. Eles precisam ficar de olho e correr pra ajudar quando alguém se machuca.
Por isso, as professoras Marilis Meyer e Cleonice Pinto, da Escola Municipal José Loureiro da Silva de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, resolveram colocar ordem na bagunça do recreio. Elas criaram jeitos diferentes das crianças se divertirem sem se machucar. Olá, professora Marilis, tudo bem?
Tudo bem.
Professora, por que essa ideia de colocar ordem no recreio?
Porque é o seguinte, eram muitas crianças sem ter nada organizado para elas brincarem. Sabe como é que criança? Criança, se não tem uma certa organização, eles ficam correndo desordenadamente e eles se machucavam demais. Então, em função disso, a gente pensou numa estrutura que fosse realmente um recreio prazeroso e que fosse seguro para eles.
E realmente ocorriam muitos acidentes?
Tinha muitos acidentes. E olha, não levou 2 meses e já estava tudo organizado e não se tem mais acidente nenhum.
E o que vocês criaram aí na escola para organizar as brincadeiras das crianças?
Sim, a gente tem assim, ó, uma parte com jogos de salão. Tem jogo de botão, dama, dominó, tem um setor com revistinhas. Tem um outro setor com brinquedinhos que a gente coleta aqui na comunidade mesmo e eles ficam brincando. Tem corda, eles ficam arremessando numa tabela de basquete.
Professora, vocês também aproveitaram o que já existia na escola, né? Dê um exemplo aí pra gente.
A gente pendurou algumas cordas onde eles brincam de balanço. Em uma outra árvore a gente montou uma casinha na árvore que eles brincam também.
Ok, professor. E quem que organiza o recreio? Quer dizer, quem que acompanha as atividades para não ter confusão?
São alunos de quarta série que a gente conversa no início do ano com eles. E aqueles que querem serão monitores. Mas olha, 99% quer.
Legal, hein? Professora Marilis, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu agradeço e espero que a nossa ideia possa ser divulgada para mais pessoas, porque realmente dá muito certo.
Você gostou da ideia? Então coloque em prática aí na sua escola. As crianças agradecem e tem brinquedos que não custam nada para montar, viu? Como exemplo aí dos balanços e da casinha na árvore.
E você também pode pedir doações de brinquedos para a comunidade.
Ah, e tem também o programa Dinheiro Direto na Escola do Ministério da Educação, o PDDE. É um dinheiro que é depositado aí na conta da escola uma vez por ano. Esse recurso pode ser usado aí na compra de material pedagógico. Quem sabe você não consegue comprar jogos pedagógicos para serem usados aí na hora do recreio.
Pense nisso e converse com a comunidade escolar.
E se você quiser saber mais sobre o projeto da Escola Municipal José Loureiro, ligue para a professora Marelis. O telefone dela é 51, que é o código de área de Porto Alegre, 3266-5175. Vou repetir, hein? 51-3266-5175.
Tá com a corda no pescoço, é o dito popular. Deixa a carne, rói o osso. Mas a vida dessa gente, aposto que tão com osso. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Ei, Sandra, mas ao contrário da música, tem hora que não dá pra comer o caroço não, né? E aí, o que a gente faz com ele?
O poeta Bastos Tigres tem a resposta. Ele explica isso direitinho num delicioso poema chamado Caroço. Vamos ouvir.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Eu comi ontem no almoço a azeitona de uma empada. Depois botei o caroço sobre a toalha engomada. Mas a mamãe logo nota e me ensina com carinho. O caroço não se bota sobre a toalha, meu benzinho. O que ela me diz eu ouço sempre com toda atenção. E perguntei-lhe, o caroço, mamãe, onde boto então? Toda pessoa de linha, de educação, de recato, o osso, o caroço, a espinha, põe num cantinho do prato. E eu então lhe respondo com respeitoso carinho. Mas o meu prato é redondo, meu prato não tem cantinho.
Olha só, mas que malandrinho, hein? Pegou a mamãe dele direitinho.
É, poesia não é essa coisa de apaixonado não, né? Tem gente que também faz versinhos bem humorados. É o caso aí do poeta pernambucano Bastos Tigre.
Gostou da poesia? Pois você encontra essa e muitas outras no livro Poesia para Crianças, que foi distribuído pelo Ministério da Educação para os estudantes do ensino fundamental.
E se você encontrar, convide seus amigos para cada um ler uma poesia. Vocês vão se divertir a valer.
Hoje faz 62 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial, uma guerra sangrenta que envolveu países da Europa, Estados Unidos, União Soviética e foi parar até no Japão.
Tudo começou por causa do interesse de alguns países em aumentar o território deles, como a Alemanha, que tinha o sonho de conquistar o mundo.
A guerra durou mais de 5 anos e matou 60 milhões de pessoas.
Então hoje se comemora o Dia da Vitória, data da invasão e derrota da Alemanha.
Mas será que o mundo tem mesmo que comemorar, hein? Depois disso, muitos países continuaram brigando entre si por causa de terras, por causa do petróleo.
É o caso da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, que já dura 4 anos.
Que é uma coisa muito triste, não é? Fala a verdade. Mas se a guerra é uma realidade, professor... Se ela é assim, professora, é importante refletir por que elas acontecem.
A gente vai conversar com o professor Roberto Giansanti, que já está na linha com o repórter Caio Darcanchi. O professor Roberto elaborou um plano de aula para falar sobre a guerra. Caio.
Professor, para começar, vamos falar sobre a importância de falar sobre esse assunto na sala de aula. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Escola Brasil.
Obrigado, prazer é meu. Em primeiro lugar, acho que é importante destacar que um episódio dessa natureza, por exemplo, como o que ocorreu em relação ao Iraque, merece uma reflexão por parte da escola para esclarecer esse conflito, para que as crianças possam refletir sobre ele. E é uma oportunidade para também trabalhar um conjunto de valores importantes, já que a guerra, ela é um atentado contra o direito à vida, contra a dignidade da humanidade, não é?
É verdade. Então, qual é a dica que o senhor dá aí para o professor trabalhar esse tema na sala de aula?
Em primeiro lugar, é preciso, seja em que nível for, não é? Tanto para crianças pequenas como para adolescentes, que se verifique o que os estudantes já sabem sobre esse assunto. Eles mesmos trazem para a sala de aula curiosidades e necessidades de aprendizagem que envolvem esses acontecimentos.
É isso mesmo. Uma boa aula é aquela em que o professor provoca a discussão dos alunos, desperta curiosidades e permite que eles também mostrem o que sabem, não é?
Toda vez que a gente se debruça sobre um tema, né, e um tema assim de relevância, que a pessoa saiba do que você está falando, é uma oportunidade para que ele possa compreender melhor os fenômenos, né?
Perfeito. Professor Roberto Giansanti, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigado a você, Caio, e espero que essa nossa conversa ajude os estudantes e os educadores a trabalhar os assuntos da sala de aula.
Valeu, Caio. Muito obrigado, professor Roberto. E se você quiser conhecer o plano de aula sobre guerra que o professor fez, procure no site da revista Nova Escola.
O endereço é www.novaescola.com.br. Eu vou repetir, em www.novaescola.com.br.
Agora, se você não tem acesso à internet e quer elaborar um plano de aula parecido, preste atenção.
A dica é a seguinte. Primeiro, pense no objetivo da aula e recorte notícias de revistas e de jornais sobre a guerra. As que falam bem e mal da guerra. Depois, coloque os alunos para pensar.
O legal é que cada um vai chegar a uma conclusão diferente, porque afinal não existe resposta certa, exata, para um assunto tão polêmico quanto esse.
E no final, você pode sugerir que os alunos elaborem uma carta ou até um manifesto sobre a guerra.
Fica aí uma dica para você pensar. E aí, se você já trabalha esse tema com seus alunos, por favor, escreva. Mostre para nós como você faz.
Anote aí o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Hoje apresentamos para você o grupo Raízes Caboclas, os moços que cantam as belezas do Amazonas.
Esse trem tem proa, tem corda de atracação, tem que ser que nem canoa pra poder correr no chão.
Formado no início da década de 80, o grupo tem como principal objetivo resgatar as raízes da cultura amazônica. Por isso, as canções deles sempre falam dos rios, das matas, dos índios, das lendas da região amazônica.
E do famoso motor de linha, um barco grande muito usado para transportar as populações dos municípios mais distantes até Manaus, capital do estado do Amazonas.
Os moços do Raízes Caboclas sempre se apresentam de roupas brancas e pés descalços. E eles mesmos fabricam alguns instrumentos de percussão usados nos shows.
Como o aruré-e, que é uma haste de madeira feita com chocalhos de sementes nativas chamadas aru. É um instrumento musical de origem indígena ticuna.
Tem também a bacuia, uma cuia tocada aí com as mãos e baquetas de borracha.
A música que nós vamos ouvir agora é uma homenagem à capital do Amazonas.
Sou tambaqui de Manaus,
comadre do meu festival. Decorei a cantiga do lado de lá, enfeitei meu boi bumbá.
Ouvimos a música Manaus, Boi de Manaus, com o grupo Raízes Caboclas. A composição é do Zeca Preto e Neuber Uchoa.
E daqui a pouco nós vamos saber direitinho que trabalho é esse que a Cruz Vermelha faz pelo mundo.
Quem explica é o professor Matuto, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Beleza, jacatemos porque jacá chegamos. Tudo certinho, gente?
Tudo.
Como é que estão vocês aí, graças a Deus?
Oi, Matuto, tudo bem, você?
Beleza.
Ah, Cadu, tudo bom com você, né?
Tudo.
Ó, tudo os conformes das conformidades comigo, das coisas,
é,
né?
É, né?
Eu só tô assim um cadinho assustado, viu, gente?
Mas você tá assustado com o quê, homem?
É um tsunami, viu, Cadu?
Tsunami?
É aquelas ondas gigantes que engolem cidade e ilhas.
Só o barulho já é assustador, né?
É, e sem contar os terremotos. E guerras também, ó.
Nossa, ô Matuto, assim se assusta todo mundo aqui hoje.
Nossa, o que foi que aconteceu com você hoje, hein? Chegou com essas ideias de tsunami, terremotos, guerras,
é,
eu, hein?
Ó, o cara já tá até se escondendo ali
não,
atrás.
Não, é o seguinte, é que eu descobri essa revista aqui, ó. Tem um pessoal que não se assusta com essas coisas não, viu?
É mesmo?
O povo empetecado de corajoso, menino.
Oxe, quem é esse pessoal?
Uai, são os voluntários da Cruz Vermelha, Cador.
Ah.
É, em todos esses desastres aí que acontecem por aí, lá estão eles pra ajudar.
É verdade.
É no tsunami, viu? No terremoto, nas enchentes, nas guerras.
Ah, a Cruz Vermelha é uma organização criada para socorrer as pessoas, para prevenir e diminuir o sofrimento delas em algumas situações.
É, e sem distinção de cor, né, Sandrinha?
Uhum.
Sem distinção de nacionalidade, religião e opinião política.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
Se a pessoa é rica ou pobre, não tem problema. Tudo isso não interessa. Se for gente, merece cuidado e pronto.
Pois é, sabe que nas guerras esse pessoal socorre os feridos nos campos de batalha. Nos tempos de paz, a Cruz Vermelha ajuda as vítimas de seca, de enchente, de terremoto, como você já falou aí.
Ó, eu vou dar um exemplo aqui do serviço que eles fizeram aqui no Brasil, Cador.
Opa, vamos lá.
Quando aconteceu aquela grande seca no Nordeste em 1998,
uh-huh,
a Cruz Vermelha ajudou a recolher 80 toneladas de alimentos no Brasil inteiro. Depois eles mandou pro estado de Alagoas.
Ah, e eles também ajudam na busca de pessoas desaparecidas, sabia?
É, em pensar que tudo começou assim num campo de batalha na Itália, em 1859, hein? Milhares de soldados naquela época, Cador, feridos, viu? Eles estavam abandonados sem nenhum médico pra tratar deles, tadinho.
Naquela época era difícil mesmo esse negócio.
Foi então que um homem chamado Henri Dunant, viu? Chamou todo o povo lá da região pra ajudar a cuidar dos soldados dos dois exércitos, sem distinção. Dos dois lados, sabe o que é, Cador?
Uhum.
Ele disse, sono fratelli, ou são irmãos, né?
Ah,
essa
sim.
Foi a sementinha pra nascer a Cruz Vermelha, viu, Cador?
Que nasceu oficialmente um pouco mais tarde, em 1863. E hoje, 8 de maio, é o Dia Mundial da Cruz Vermelha, e justamente em homenagem a esse suíço, é o fundador da Cruz Vermelha, Henri Dunant, que nasceu no dia 8 de maio, né?
Antônio, parabéns e um abração para todos os voluntários e voluntárias da Cruz Vermelha, viu?
Uhum.
Uma gente tão boa que eu vou te contar aqui, não recebe nada e se dedica de corpo e arma a esse trabalho, né?
Um trabalho bonito que merece os nossos parabéns e agradecimentos. Olha, muito obrigado a você da Cruz Vermelha.
Ô, Fê, eu sei que tá do outro lado do radinho aí, ó. Se você ficou curioso pra saber direitinho assim como funciona a Cruz Vermelha no Brasil, anote o site deles aí, ó, na internet. É assim, ó, www.cvb.org.br.
Ah, vou até repetir. CVB de Cruz Vermelha Brasileira.
Brasileira. Pode repetir, Cador?
Por favor.
Vou repetir, então. www.cvb.org.br.
Olha, você também pode ligar para 21-22-21-06-58.
Opa, deixa que eu repito esse aqui, ó. 21, que é o código de área, né, do Rio de Janeiro, e o telefone 2221-0658.
Você acha que foi o último minha proposta pra participação de programa?
Gostei muito.
Então eu vou fazer ela pra Kiara, então. Vocês com Deus aí, viu? Tchau pra vocês, viu?
Tchau, Matuto.
Olha, continue com a gente, porque daqui a pouco nós vamos ler algumas cartas do pessoal que escreveu pra promoção Tem Esporte na Jogada.
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, essa carta aqui tá muito legal, viu, Sandra? É do Samuel Oliveira Santos, de Canabrava do Norte, no Mato Grosso. Ele fala assim: queridos locutores nota mil, como é que vão? Tudo jóia? Espero que esta simples cartinha encontre todos em paz, amor e saúde. Bom, ô Samuel, estamos todos bem, em paz, em saúde, deu certinho, sua carta chegou aqui numa boa hora. Ele fala aqui: vai bem melhor agora que eu tô participando deste lindo programa. Eu me chamo Samuel de Oliveira Santos, tenho 9 anos de idade e estudo a 5ª série B na Escola Municipal Canaã.
Que legal!
É muito legal, né? Moro na zona rural com a minha família, minha mãe Valéria, meu pai Domingos e a minha irmã Daniela, de 4 anos. Eu vou de ônibus para a escola, fico uns 15 quilômetros da cidade, ando assim uns 500 metros até o ponto que o ônibus passa. Minha mãe me leva de bicicleta. Aqui em casa ouvimos rádio o dia todo, porque nós não temos energia elétrica. Então o rádio, lógico, é a pilha, né? E é sintonizado na Rádio Nacional da Amazônia.
Que legal!
Pois é, na qual ouvimos o Escola Brasil com vocês. Estamos sempre apresentando, aprendendo, queremos participar. Eu quero participar da promoção Tem Esporte na Jogada. Então vamos lá. Samuel fala assim: minha aula de educação física é na quarta-feira e meu professor chama-se Sebastião, popular Tião, tá escrito aqui. Aqui fazemos exercícios e depois jogamos futebol, somente isso. Agora eu respondo a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física? Eu gostaria que a gente tivesse mais jogos, como basquete, vôlei, xadrez e outros que existem. Minha cidade é pequenininha, mas espero, com fé em Deus, que logo teremos material para uma aula de educação física bem legal. Enquanto isso não acontece, eu gostaria de ser sorteado, mesmo que fosse uma bola só, pois adoro, aí eu ia brincar com a minha irmã. Estou torcendo para ser sorteado. O endereço da casa da minha avó, na cidade, na Avenida João de Souza, Centro, Canabrava do Norte, Mato Grosso. E aí ele termina: Samuel O. Santos, aos cuidados de Maria Lima.
Samuel.
Muito bem, Samuel. Gostei da sua carta. Vou torcer por você, viu?
Estamos aqui na sua torcida, tá bom? Um beijinho bem gostoso pra você.
Pois é, se vocês ganharem, vai estar bem.
Escola Brasil.
A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz.
No programa de hoje, mostramos para você, professor, professora, como falar com os estudantes sobre as guerras que acontecem no mundo.
É um assunto importante que precisa ser discutido em sala de aula, porque são coisas que nós costumamos ouvir, assim, falar todos os dias na televisão, no rádio, nos jornais.
E é também uma forma de mostrar para essa criançada que a paz é o melhor caminho para se resolver qualquer conflito. Aliás, a paz deve começar na nossa casa, no jeito com que a gente se relaciona com os nossos irmãos, os nossos pais.
E também na escola, com os professores, os colegas de classe, os funcionários.
Bom, e para terminar, a gente se despede com duas perguntas. Você acha que a língua portuguesa é difícil?
E o brasileiro, você acha que ele sabe falar direito português?
Pense nisso e não perca o programa de amanhã, pois um especialista vai falar sobre esse assunto.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Que contradição, só a guerra faz. Nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.